E aí, gente? Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo aí. Tem mais gente chegando aí. Tem o Luiz Guimarães chegando. Olha só, gente. Aqui é o Ibson do Pipoca Ágil e eu estou na live aqui com nossos amigos, o Alan Torres, o Luiz Guimarães. Aqui vai ser um episódio online, mas ele vai virar também um episódio no podcast Pipoca Ágil. Tá legal?
Pô,
E é o
legal,
seguinte, meu
legal.
camarada, hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre esse evento que vai ter aqui, né? O World Agile Summit, que é um evento global, né? E eu tenho dois convidados aí. E o Jorge, será que o Jorge vai voltar? Olha, o Jorge só é. Será que ele vai
Pois é,
entrar de
não
novo?
sei,
É, tudo
ele
bem.
saiu, mas ele
Aqui
caiu e
as
falou que para
portas
mim
estão
tá
abertas.
voltando.
As portas estão abertas. O Alan e Luiz, por favor, se apresentem a galera aí e a gente entra no tema aí para dizer o que que é. E aonde vocês estão, né?
Então, deixar o Luiz se apresentar primeiro. O pessoal já me conhece bem, então.
Beleza. Bom, eu sou o Luiz Guimarães, brasileiro nato. Estou aqui na Alemanha há 2 anos e meio, trabalhando com agilidade. Que mais? Cara, 10 anos desenvolvendo software, 14 anos trabalhando com time, e agora, nesses últimos anos aqui na Alemanha, então apanhando um pouco aqui, aprendendo pra caramba aqui, e agora com a galera para compartilhar um pouco da experiência.
E vem cá, você é desenvolvedora, Agile Coach? O que você é aí na Alemanha?
Ah, cara, Agile Coach, agora eu tô como Scrum Master,
Ah,
enfim,
legal.
ajudando o
Maneiro.
time.
Muito bom, parabéns.
Legal.
Legal, legal.
Bem legal, bem bacana. Então, meu camarada, vocês aí, é de vocês aí o episódio para falar um pouco desse evento maravilhoso, bacana, a página tá muito boa. Inclusive, eu tô até vou dar um show aqui, ó. Botar a página do evento aí, eu fiz uns bannerzinhos que tem aonde a pessoa pode comprar, sabe, algumas coisas aí. Mas manda brasa aí, gente, que o episódio é
Legal.
de vocês.
Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer você também pela divulgação, pela paciência aí, tudo mais. É um grande prazer estar aqui contigo. Luiz, também, obrigado por ter participado também. A ideia era, para quem não me conhece, meu nome é Alan, prazer. Eu também sou Agile Coach. Eu trabalho hoje aqui na Espanha, sou brasileiro, né? E basicamente, minha tarefa é ajudar os times, ajudar as empresas aí a evoluir, a ter mais, vamos assim, um approach mais ágil, né? Olha quem acabou de chegar, o Otávio.
Mais um aí. Que bom, que bom, que bom.
Isso aí.
Otávio, seja bem-vindo aí à nossa intrépida trupe aqui, né? Nesse episódio online do Pipoca Ágil. Seja um belíssimo convidado aí. Se apresente, por favor, para a gente também.
Obrigado. Eu sou Otávio, estou morando em Portugal atualmente. Já trabalhei com Alan em uma grande empresa no Brasil. E agora estou em Portugal, faço um mestrado aqui em engenharia de serviços, sou agilista, agile coach,
Muito bom, né?
estou ajudando o Alan a coordenar o evento.
Isso aí, o Otávio tá ajudando também na organização do evento, tá. Sem ele, eu acho que nada disso teria sido possível. O cara é um monstro.
São quantos países envolvidos aí? São cinco, seis países envolvidos nos palestrantes?
Acho que agora são sete na primeira edição. São sete países, né? A gente tem Alemanha, Brasil, tem um pessoal do Brasil, tem um pessoal na Alemanha, aqui na Espanha, tem pessoal na, tem o Gui na Holanda, tem pessoal na Austrália, tem pessoal onde mais? Na Irlanda do Norte,
Ah,
né?
maneiro.
Tem gente em muito canto, cara. Portugal, óbvio, né? Portugal. Então, assim, é uma visão bem legal da agilidade pelo mundo. Por isso o nome World Agile Summit.
Sim, interessante. Muito bacana mesmo. Porque eu vi essa chamada, eu falei, pô, vou ter que falar com o Alan aí para ele dar uma bolinha aí, para dar uma pincelada do que esses eventos vocês vão falar, né? Basicamente, são quantos convidados que vão falar? Palestrantes? São mais de 10, ou quantos palestrantes são?
Deixar o Otávio falar também. Fala aí, Otávio.
Ah, é isso aí.
O áudio está falhando para vocês?
Um pouquinho.
Um
Aqui, mas
pouquinho
pode
só.
falar,
Tá
mas só um pouquinho.
baixo.
São 15 palestrantes. E o mais interessante é que eles trabalham em diversos backgrounds. indústrias, assim, diversos setores econômicos. Tem palestrante de banco, tem pessoal de e-commerce, tem de energia elétrica, tem uma das nossas palestrantes é presidente de um dos PMIs, fora do Brasil. Então, assim, as pessoas, os nossos palestrantes que vão participar, eles vêm de diversos setores. E isso traz uma realidade muito diversa. É realmente um summit mundial.
Sim, com certeza. Porque, olha só, para vocês saberem, o Pipocage está também numa pegada de offshore, né? Saindo da costa aqui. Então, já fiz uma galera da Inglaterra, de Lima, e inclusive até um argentino no Paraguai, cara. Foi até um negócio meio inusitado. Ele me procurou, ele fez um curso contigo, Alan. O nome dele é Andres, né? Ele foi muito bacana. A gente vai fazer uma série de contatos aí, porque ele falou comigo que no Paraguai, onde ele está lá, está carente de agilidade. Então, ele está querendo que a gente participe e dê mais informação para ele. Acho que é o momento, né, cara?
Legal. Eu tô curioso para ver o que está vindo. Tem uma galera aqui, uma galera de lugar diferente. Então, quero ver o que está vindo de experiência aí, cara. Eu tô curiosão para ver o que o pessoal vai compartilhar. Acho que vai ser bem legal.
E ele engloba muita área de... Na parte de agilidade, tem desenvolvedores também falando, tem o pessoal de Agile Coach, tem Scrum Master, tem o pessoal de UX. Como é que tá a divisão desses palestrantes? Tá sem som, Alan. Tá sem som você.
A gente nunca fez isso, né? A gente nunca. Isso nunca acontece. Toda reunião sempre tem alguém no mudo tentando falar e a gente acaba ficando acontecendo isso. Então, essa primeira versão, vou ser muito sincero. A gente ia fazer ele em setembro, porque a gente começou com umas ideias. Né, para fazer o Summit, só que aí acabou que deu tudo meio errado. Na verdade, sim, começou em setembro a ideia para a gente fazer no início do ano, só que aí começou a dar algumas coisinhas erradas, eu tive minha mudança, e aí eu não consegui muito sincronizar as coisas, eu convidei uma galera, muita gente negou, porque eu acho que é o primeiro evento, é o primeiro que a gente está produzindo, então pode dar tudo errado, como pode dar tudo certo, né? Eu acho que já deu certo, só da gente ter conseguido... da gente ter juntado o pessoal, criado awareness, ter feito tudo isso, eu acho que já deu certo, né? Então, hoje, a gente está com uma trilha apenas, que é a trilha de Agile Coaching, né? Então, basicamente, a gente vai falar sobre agilidade, vai falar sobre uma série de questões dentro da agilidade, mas tudo muito pelo lado da mentoria, pelo lado do coaching, né? Só que, assim, o grande interessante é que surgiram muitos tópicos dentro do Agile Coaching que dariam para fazer trilhas separadas, né? Tanto como transformação digital, quanto OKR e métricas, como vai ter gente que vai falar de flight levels, vai ter gente que vai falar apenas de pessoas, ou seja, somente de pessoas, como trabalhar com pessoas. Então, assim, tem de tudo. Eu acho que a gente conseguiu fazer Tem uma talk muito interessante, que é uma talk do Luiz Tito, do Lucas Tito, né? Não sei se você sabe, mas o Lucas, ele é deficiente visual e ele vai falar sobre isso também.
Eu conheço ele.
É uma pessoa, gente, boníssima, e ele vai falar sobre essa questão da diversidade e tal. Eu acho que vai ser um evento rico nesse sentido, sabe? E foi difícil. Eu te falo, não foi fácil, não é fácil, tá? Organizar um evento assim, juntando pessoas do mundo todo, fuso horários diferentes, né? Então, eu acho que está sendo uma vitória e está sendo uma escola, um aprendizado muito legal mesmo.
É, porque eu tenho uma experiência aqui que está rolando em paralelo à jornada colaborativa, né? Então, eu participo da jornada colaborativa com o Muniz aí, né? Com essa turma toda. Então, o que acontece? Eu sei que esses eventos, eles são custosos, ainda mais como você falou aí do fuso horário, né? O fuso horário, então, é uma coisa até as pessoas... Tem fuso horário de 5, 6, 7, 10 horas aí, como é que tá o... Aqui, mais ou menos isso, né? 5 horas à frente, né? Ou atrás.
Eu mesmo tô 5 horas, né? 5 horas é difícil.
É difícil, realmente. É uma pedreira danada. Mas o cara... Oi?
Temos a Austrália também.
É, também, com certeza. Com certeza vai ser uma... Mas são 3 dias ou uma semana? Agora não me lembro. Qual é o período dos dias?
Sábado e domingo. Sábado e domingo agora. É, sábado e domingo.
É bom porque pega esses 2 dias aí que a galera não está oficialmente trabalhando, né? Porque a gente sabe que remotamente não tem como ser também, né? De repente você pega trabalhar um pouquinho no sábado e no domingo. Que bom, maravilha. Mas agora me conta
aí. Façam, né? Eu espero que não façam isso, né? É. Trabalhar no sábado e domingo ninguém merece.
Não, com certeza, com certeza. Mas olha só, só tem brasileiro nesse summit ou tem alguém de fora também? O Alan, alguém pode explicar aí? Por enquanto só tem brasileiro.
Não, tem portugueses. Né, tem o pessoal de Portugal. Então, a ideia... Porque a ideia surgiu, na verdade, de criar um encontro lusofônico, né, que era um encontro sobre agilistas que falam português. Então, assim, a gente ia fazer o Agile lusofônico ou alguma coisa. A ideia surgiu daí. Mas aí a gente foi vendo como que ficaria melhor esse evento e tudo mais, sabe? E aí o pessoal surgiu com esse nome, World Agile Summit.
Ah, interessante, é muito interessante isso, porque puxa muito a galera. E o pessoal, a carência aqui do Brasil é saber como é que funciona aí fora, tá? E nos pipocagens que eu fiz offshore, as pessoas estavam perguntando justamente até a parte técnica, mas na parte cultural também, né? Que cada um tem um lance diferente aí, que teve até um inglês que falou uma... Não me lembro qual era a palavra, tá? Ele foi dois brasileiros, né? Ele falando que... Numa reunião, acho que foi uma reunião, numa discussão, ele falou uma palavra que era como se a pessoa estivesse desnuda, né, fisicamente, deu um embrólio danado, né? Então são coisas simples, mas que no dia a dia pode pegar, de repente você vai pegar uma pessoa que está com um problema, como você falou aí, né, esse summit é ligado a pessoas, né? Então tem todo um tutorial, vamos dizer assim, de comportamento, como você agir, né, em determinadas situações. Vocês podem, de repente, falar alguma coisa assim, dizer uma...
Cara, eu acho que aqui, para quem está na Europa, pelo mesmo ambiente que eu estou, tem muita gente, cara, Coreia do Sul, Rússia, Paquistão, Índia, cara, tem gente de tudo que é lugar, então é bem delicado. Até o grooming nosso, né, do refinamento, né, isso sempre aparece, assim, eu já aboli já, meu, já não tem grooming mais, porque eu não sei o que você vai interpretar, aqui é refinamento e vamos refinar e pronto.
Com certeza.
Então, um já começa, mas grooming, eu não sei, cara, isso daí, cara, você tem uma galera que você traz, assim, que de repente olha para isso de um jeito que eles ficam, assim... com vergonha, com vontade de sair da sala, assim, cara, não vou participar desse evento, então eu não sei o que tá acontecendo aqui. Mas a gente tá refinando, cara, fica aqui. Realmente, cara, detalhes que a gente acha que, não, isso aqui é de boa, cara, tem perspectivas totalmente diferentes, assim, que traz uma diversidade muito louca.
Não, você tem que se adaptar, né, o grande barato todo, né, além de você se adaptar com a empresa, né, colegas novos, é a cultura, alimentação, temperatura, casa, moradia... Tá, vocês estão com família, o Alan sei que está com a família dele, esposa e filhos, né? Vocês também estão com todo mundo junto aí com vocês?
É, esposa e duas meninas, 7 e 14 anos.
Ah, então legal, pô. É uma coisa diferente, uma experiência diferente para elas também, né?
Se adaptar. Total. Nossa, total. Hoje elas falam alemão bem, comparado a 2 anos e meio atrás, né? Apesar de que o alemão é uma língua que eu acho que leva anos para você falar bem. Mas elas falam bem o alemão. Isso é um desafio grande, cara. Quando chegou aqui, a gente teve sorte de encontrar uma escola que é meio português, meio alemão, porque facilitou a introdução, né, na cultura, facilita a introdução na comunicação, porque sempre tem alguém para conversar em português. Parece que não, mas, cara, você passa o dia inteiro falando outra língua. Cara, você sente, assim, você não consegue se expressar totalmente, né?
Sim.
Então, tem uma parte que você fala, cara, eu preciso falar com alguém que me entende, entendeu? Então, é muito bom, cara. Você tem que ter esse pessoal que fala mais uma língua, isso faz uma diferença grande mesmo.
Sim, sim. E, Otávio, como é que tá aí, Otávio? Você?
Eu tô por conta, porque tô sozinho aqui, mas o que você disse da questão cultural, convivendo aqui com portugueses, eu vi, por exemplo,
também de hábitos alimentares, casa, clima, mas hoje com tantos brasileiros querendo vir para fora, né, percebi que no dia a dia, por exemplo, a nossa flexibilidade, que é típica nossa de brasileiro e da gente conseguir se adaptar, eles já gostam muito da disciplina e da cadência na organização e o compromisso. Se ele te fala, eu vou me reunir com você tal dia, tal hora, é tal dia e tal hora, sabe? Eu espero que você venha preparado como eu vou preparado. Então, acho que essas perspectivas culturais, esse dia a dia, soma bastante, né? Que somos brasileiros e portugueses que estão aí ao redor do mundo, passando por essas situações, né? Essas adaptações.
Com certeza. Com certeza.
Eu ia falar que tem mais português fora de Portugal do que em Portugal, é verdade? É verdade, cara. Quer dizer, foi o que eu ia falar. É muito curioso isso. Tem mais português pelo mundo do que lá em Portugal.
Eles são muito bons. O que eu consegui até agora perceber é que eles são requisitados como funcionários, são muito bons, porque eles têm essa disciplina, se dedicam, conhecem. É difícil você bater um português, sabe? Esse cara, ele, mesmo no mestrado, eles estudam.
E você tem que ver que eles também têm uma questão muito cultural do seguinte. O português, ele estuda bastante para depois ir para o mercado de trabalho, né? Assim, nós brasileiros, a gente tem uma mania de querer já começar trabalhando e tal. Aqui não, ou melhor, lá em Portugal não. O pessoal estuda até seus 27, mais ou menos. Os caras já saem mestrado, né, para ir para o mercado. Então, é uma diferença muito grande. Então, essa questão que o Otávio falou, eles são bem competitivos, eles são bem focados, centrados. E eu vejo, assim, como um lado muito positivo deles.
Com certeza, né? A gente que aqui no Brasil, né, que estuda e trabalha desde cedo, né? Vive nessa gangorra, né, que é uma gangorra. E é difícil, né? Realmente é difícil. Eu imagino para vocês como é que deve ser os primeiros meses, né, estando aí fora, tá, e tendo saudades, né, tendo essa dificuldade, né, que a gente falei agora com a alimentação e tudo. Mas olha só, o Alan, Luiz Guilherme e Otávio, com relação ao evento, esse evento, ele é o primeiro evento de vocês, né, no caso dessa equipe toda aí, e qual é a perspectiva que vocês estão tendo com relação a esse evento, cara? O que vocês esperam desse evento? Como, olha, vamos sair desse evento cada vez maravilhados, mas como que vocês acham que o público tá vendo isso, né? Que vai ver, né, no caso.
Você fala.
Cara, assim, quando eu idealizei o evento lá atrás, a ideia era fazer alguma coisa colaborativa com uma galera e uma coisa que desse para a gente levar um pouco a diferença que existe. Porque quando eu cheguei aqui fora, aí o Luiz pode complementar, eu vi muita diferença entre o que a gente faz no Brasil, o que a gente faz aqui, como a comunidade reage e como a comunidade colabora, entendeu? Assim, eu tenho uma opinião muito minha de que a comunidade no Brasil, ela acaba sendo muito, muito mais competitiva do que colaborativa. Aqui fora eu vejo muita colaboração. E tem uma diferença muito grande, porque, por exemplo, a agilidade aqui fora, ela não está tanto na mão das comunidades, está mais na mão das empresas, né? As empresas fomentam muito a agilidade e meio que o que elas usam determina mais ou menos como as comunidades vão funcionar. Já no Brasil é o contrário, a comunidade meio que determina o que as empresas usam. Então, tem essa maturidade, essa diferença. Então, isso é uma diferença muito grande, né? Porque aqui, empresarialmente falando, aí eu não quero ofender ninguém, mas assim, aqui, empresarialmente falando, ninguém abraça a árvore, velho. Ou você dá resultado como agilista, ou tchau. E assim, é muito claro isso.
Não, com certeza, cara. Você falou um negócio bem importante, sim, cara, que aqui no Brasil, né, a gente está, por exemplo, até o próprio surgimento do podcast Pocagem, eu senti que há uma carência, cara, há uma carência aqui no Brasil de falar e discutir, tanto que uns dados que, se você não conhece, o Luiz Guimarães e o nosso amigo Otávio, o Pipoca Ágil, eu tenho 7 meses com ele, cara, eu tenho 105 episódios, eu falei em média 100 pessoas, tá? E é o seguinte, cara, eu tô com 17, vai chegar a 17 mil acessos, É muito bacana isso. Mas você vê pela carência das pessoas. E interessante que eu sou do Rio, mas quem mais me escuta é São Paulo. São Paulo está atingindo 40 municípios lá em São Paulo. Coisas aqui no Rio, acho que não chega nem a 10 ou 15 no máximo. Quer dizer, ainda mais você vê essa disparidade entre o Rio e São Paulo, é muito grande. Então, eu tenho, meu público está muito voltado mesmo a São Paulo. E agora eu quero que meu público também esteja voltado aí, né? Para as terras.
É uma boa, tem muito brasileiro aqui fora.
Sim, eu tenho público aí, né? Eu estava falando, não sei se eu falei com vocês agora, mas eu estou em 13 países e o último país a entrar no Pipocast foi Angola. Tá? Mas eu tenho França, Portugal, Espanha, né? Como o Alan ainda é uma força do caramba aí na Espanha. com certeza, cara. Vocês me apoiam bastante, cara. Eu acho bem legal. E há uma carência realmente de informação. Como o outro foi teu aluno, o Alan, o Andres, o argentino que está no Paraguai. Ele está desesperado, ele quer se juntar a gente, ele quer mais informação para que a coisa flua melhor. Mas outra coisa, vocês podem falar mais alguma coisa, assim? Vai ter surpresa, vai ter algum sorteio no evento, alguma coisa assim?
Cara, isso é uma boa pergunta. Isso porque, assim, a gente está fazendo muito tudo, assim, a gente planejou muito bem o evento, né? E as coisas estão acontecendo. Cara, a gente deve lançar agora, amanhã, uma promoção para quem... Não é promoção, mas é uma ação, né, para os desempregados. E aí o Otávio pode falar um pouquinho melhor sobre isso, porque ele está cuidando, né?
Sim, a gente deve lançar a ação pelo LinkedIn, e para que a pessoa, estamos ainda pensando como que a pessoa pode comprovar que ela está desempregada, e é uma forma de a gente suportar a comunidade, né? A gente sabe que a realidade agora, questão do Covid, muita gente está precisando, e é uma forma de se manter atualizado, manter o oxigênio, não perder a esperança, né? Ver que tem muitos profissionais aí que estão tendo sucesso aqui fora e pelo mundo.
É, e dando aquele gás para a galera não se perder, né? Não ficar esquecida, né? Eu acho legal isso. E tá ouvindo a atualidade, isso que é importante, né? Tá dando up, né, nas informações.
Sim, essas coisas elas contam, né? Eu mesmo participei de entrevistas aqui que, questão de 4 meses afastado nessa transição, já me perguntaram, ah, mas você tem se mantido atualizado? Eu, a princípio, até pensei, mas só são 4 meses, né? 4 meses, você vai ali e volta. Mas, então, é bom. E a pessoa desempregada, ela com essa injeção. Então, temos essa ação dos desempregados. E a perspectiva do evento agora, o primeiro, é criar o nome, trazer conhecimento, fazer esse teste, né, desse funcionamento remoto, para que a gente venha com uma segunda edição, já pensando em empresas que podem nos apoiar, pensando num clube de benefícios, assim, com descontos para outros cursos, descontos para certificações, porque a intenção é mesmo um evento colaborativo e uma comunidade. Essa comunidade de agilidade numa perspectiva diferenciada aí pelo mundo.
É muito legal essa proposta de vocês fazerem por conta dessa globalização, né, vamos dizer assim, né, que a gente tem vários brasileiros, inclusive recebi a notícia agora de um casal amigo, agora, mal estava me organizando aqui, falou, pô, Y, meu marido passou numa seleção em Portugal, Lisboa, e a gente tem 5 semanas para ir para lá. Tá? E eu achei o máximo, falei, cara, que legal, e vários amigos meus também estão fora. Então, eu acho bom vocês, né, achei excelente essa ideia, de repente abrir um leque, né? Por exemplo, eu estava conversando com um rapaz de Lima, do Peru, ele falou, Y, eu tenho um tutorial aqui, que eu vou ver se eu crio, porque... Eu cheguei aqui em Lima, no Peru, sem saber muita coisa, então ele não teve o trato, né, o cuidado de ver como é que era o ambiente, aonde ia morar, como é que era o colégio para as crianças. Ele foi com as filhas, né, os filhos e a esposa. Então são essas coisas também que eu acho que é importante, né, cara, para que...
Vou falar um negócio aí, assim, eu acho que 2 anos e meio na Alemanha, eu já pensei em falar, cara, eu precisava explicar para alguém, né? Porque tem muita gente que quer vir para cá também. Mas, cara, sinceramente, eu acho que esse evento vai ajudar muita gente que está em dúvida a, de repente, olhar um pouco e ver que tem mais gente lá fora do que eles imaginam. E isso daí talvez vai inflamar aquela coisa de querer ir para fora e o cara vai se esforçar e vai. Sinceramente, eu nunca fiz esse tutorial e eu diria, não vou fazer, porque, cara, se eu soubesse os desafios que eu ia passar, eu não teria vindo.
Então... Principalmente na Alemanha, né, que eu falei da disciplina em Portugal, o alemão, então, é bagunçado, né?
Meu, então, assim, você tá afim, cara, vem. Tem verdade, vai dar certo.
Mas eu vou...
tutorial...
Eu te entendo, cara, eu te entendo, porque eu vou te falar o seguinte, eu acho que eu já comentei contigo, né, que a minha equipe é alemã, então eu lido com alemães o dia inteiro, a Adidas é alemã, né, velho, então assim, eu lido com os alemães o dia inteiro, e eu me assusto com eles e eles se assustam comigo, porque assim, nós brasileiros somos muito adaptativos, nós temos um jogo de cintura, de resolver as coisas, de no final tudo dar certo, né, pra eles têm um plano e que vai dar certo. Cara, se eles estão indo reto, o plano sai do trilho, mano, os caras bugam. De um jeito que você, tipo, eles precisam voltar para fazer de novo. E a gente não, a gente, opa, saiu do curso aqui, vamos pegar um atalho aqui, resolver e tal, e vamos embora. O jogo de cintura brasileiro, os caras, pena, cara, é engraçado. Eu acho que é muito interessante, e assim, sinceramente... Eu tô com o Luiz, cara, se eu soubesse metade dos desafios que eu ia enfrentar aqui, né, na minha imigração, acho que talvez eu não tivesse vindo. Porque as pessoas só pensam nos desafios financeiros, logísticos de, vou arrumar emprego, arrumar não sei o quê, arrumar apartamento, mas você nunca pensa nos desafios psicológicos. Por exemplo, as filhas dele agora aprendem alemão, sabem alemão. Mas no início devem ter passado um perrengue absurdo para aprender, entendeu? Meu filho, por exemplo, eu estou tendo que trabalhar com uma fonoaudióloga sobre bilinguismo para saber como ajudar ele, entendeu? Para ele poder falar em espanhol. A minha filha, pô, hello, bicho. Eu, sem sacanagem, eu nunca vi minha filha estudar tanto igual ela estudou no último semestre para passar de ano. Porque o ano já terminou aqui, né? Então agora vai começar outro ano em setembro, escolar. Então, assim, são desafios que você nem imagina e que você não faz a menor ideia.
Com certeza. Com certeza. Eu falo isso também, sabe? Porque eu tenho essa experiência, mas com uma outra visão, como pai. Eu tenho duas filhas, já são maiores, e uma está na Nova Zelândia e a outra em Angola. Tá? Então, eu tenho uma visão, uma outra perspectiva com o pai. Eu não vejo, a minha filha mais velha já tem acho que um ano e meio, dois anos, tá? E ela é BI lá na Nova Zelândia. A outra não, a outra é empresária na Angola, já tem filho e tudo, né? Eu já sou avô e tudo. Mas é uma, a saudade que fica é grande, né? Agora a perspectiva de quem fica, né? Mas é bacana, e elas se adaptaram, elas foram não muito novas, mas com 24, 25 anos. Tá, então elas foram e vambora, pai, vambora. Eu falei, cara, dê meu apoio, acho bacana isso, acho bem legal, né? Mas esse lance do tutorial, eu estava falando assim, com certeza, os perrengues, né? Porque as pessoas só fazem o caminho certo, né? Quer dizer, só vem um caminho maravilhoso, né? Caminho feliz.
Sabe o que vai ser bacana também? Que o formato, esse primeiro ano, são temas menos hands-on e mais estratégicos, de pessoas. E o bacana é que vai ser possível interagir com todos esses palestrantes e profissionais.
Interessante isso.
Sabe, mandar perguntas. O formato que a gente está fazendo é uma palestra e depois um espaço de dúvidas, interações. Até para perguntas como essa, né? Como é que é na Alemanha aí, Luiz?
Mas tem que ficar atento, né? Porque você falou, de repente não vou nem jogar tutorial que vai desestimular a galera. Olha, gente, aqui eu chorei várias vezes, aqui tava doido pra ver minha mãe, nunca mais vi minha mãe.
É interessante isso, sabe? Cara, e tem uma coisa que eu acho muito legal, porque assim, a gente não tem ideia do tamanho que é a agilidade fora do Brasil. Eu me dei conta, caiu minha ficha, quando eu fui para o ALI, que é o Agile Lean Europe, que é um evento muito legal, totalmente colaborativo, diferente de tudo que eu já fui no Brasil e tudo mais. E assim, você vê o tão diferente que é trabalhar aqui, tão diferente que é lidar com as pessoas aqui. Então, assim, foi muito legal mesmo, assim, pelo menos a minha experiência. Eu gostei muito da questão do respeito. E outra, as pessoas não têm ideia do tamanho de oportunidades que existe, saca? Por exemplo, o Luiz pode me corrigir se eu estiver errado. Cara, tem mais vaga de Agile Coach Scrum Master só em Berlim do que no Brasil todo.
Caramba! Impressionante,
O mercado é muito... É seletivo o mercado, né? A régua é alta, mas tem muita vaga. Tem muito profissional e tem muita vaga. Mas sim, o mercado é quentíssimo, cara. É brutal, assim. E as empresas, elas não baixam... Eu acho isso muito bom, porque as empresas não baixam a régua porque é difícil. Elas continuam, cara, peneirando o mercado. Eles não conseguem aumentar o salário ao infinito, mas eles não baixam a régua, cara. Eu acho isso fantástico, cara. Porque a gente mantém o nível da galera, né? A galera mantém motivada para ir estudando, porque o cara quer passar numa empresa... Ele tenta uma vez, eu já tive pessoas querendo entrar na Takeaway e elas aplicam duas, três vezes em 6 meses. E a gente coloca desafio diferente, até que o cara consegue passar, ele entende o mindset da empresa e ele sabe que tem um probation period de 6 meses de teste. Se o cara for um esculacho, lógico que o cara não vai continuar, mas as pessoas se esforçam bastante, cara.
Perfeito. No episódio que eu fiz com o Alan, que ele me contou um pouco da história dele, né, Alan? De como foi também essa parte de você... Aí fora, né? Como é que é o processo seletivo. E aqui no Brasil já está pintando isso também, tá? Esse esquema de você fazer vários tipos de desafios, tarefas, provas e sei lá o que for, né? E agora não tem mais esse esquema, não mais agora na pandemia, né? Você faz vídeo, aí você faz a técnica, você faz com psicólogo. Antigamente não, você fazia uma provinha ali e, quer dizer, eu falo antigamente, é bem antigamente, tá? Mas que bom, cara, saber que, tem maior galera interagindo aí, não sei se estão vendo aí, tem a maior galera, lembrando que tem gente aqui que está falando que está na França, tá? Não sei se é a Paty, né? Não, a Paty não, é a Silvia. Silvia. Está na França, desafios são monstros. Pô, Silvia, que legal. Então, de repente, deve ser você que deve estar enchendo o Pipoca. Acho que, galera, por incrível que pareça, o Pipoca está sendo mais escutado na França do que no Brasil. Eu estou com uma estatística do... Cara, aí eu abri, assim, hoje, abri a estatística, pum. Aí está Ile de France, né? Nem sei se pronuncia assim. Né? Aí eu vi que são as 13 províncias, né? Que é Versalhes, Paris, né? Agora eu quero saber a galera que está na França aí, né? Quem são eles, né? Quem são os brasileiros ou portugueses ou da língua, né? Que estão na França, que eu não sei, estão escutando mais do que o Brasil. Achei muito, muito interessante mesmo. Inclusive, Luiz, eu tenho um amigo meu que está na Alemanha também. E ele é do Salesforce, tá? Ele é da plataforma Salesforce. E ele até conversou comigo, inclusive, essa semana também, no domingo, que ele falou, Ibson, você já fez a chamada no Alexia do podcast Pipoca? Eu falei, cara, ainda não fiz, que eu não tenho ainda, né? Ah, Ibson, vou fazer aqui e eu vou mandar um vídeo para você, né? Então, bacana, um negócio, cara, colaboração, que é uma coisa fundamental que a gente tem na agilidade, acho que é uma das coisas primordiais, né, cara? E a gente está aqui, por exemplo, eu não conheço o Luiz, tá? Conheci agora o Otávio, o Alan, eu não conheço ele pessoalmente, né? A gente se conheceu muito rapidinho, não foi? Nem me lembro como é que a gente se conheceu, Alan, não me lembro como é que foi, não. Eu falei
do Jorge.
Ah, do Improvise, tá legal, isso aí. O Improvise acho que foi através do LinkedIn, é isso aí. Perfeito, até cheguei. Porque o que acontece, cara? Para o Pipoca Ágil, eu tenho que conhecer as pessoas, né? Então, o LinkedIn, para mim, está sendo uma tarefa muito boa, uma ferramenta muito boa para chegar às pessoas, né? Isso é muito importante. Mas me conta aí, tem algum caso aí, o nosso amigo Otávio, aí dos portugueses, com relação... Ah, mas tem uma pergunta aqui antes, peraí.
Oi, só não sei se eu deixei bem... só para ficar bem claro. Então, quem tiver desempregado do seu público...
Ah, sim, conta, legal. Isso aí.
Né? Só você falou do LinkedIn, eu lembrei. Então, a gente vai lançar no LinkedIn. E ali vai ter um link para um formulário em que a gente vai pedir que a pessoa indique qual a situação dela e como que está a situação de emprego, talvez pelo próprio LinkedIn, né, que as pessoas coloquem em recolocação.
Certo.
Né, se os ouvintes que quiserem participar, nesse momento não estiverem podendo comprar o ingresso, a gente...
Inclusive, eu copiei aqui, tem o WhatsApp de vocês aqui, não é isso, Alan? Eu botei aqui, está na tela aí, né, converse com o WhatsApp, tá? Para qualquer dúvida que tiver sobre esse evento, que esse evento, pô, vai bombar demais, que o site dele está muito legal, cara, eu achei, assim, sensacional, sensacional mesmo. E tem pessoas ali que eu já conheço do próprio LinkedIn, que futuramente irão falar aqui também no nosso Pipoca Ágil. Mas, ó, galera, vocês querem falar mais alguma coisa, um complemento, alguma coisa? Estamos com 35 minutos, eu não quero ocupar muito tempo de vocês ainda num pré-lançamento, né, cara? Você quer concluir alguma coisa, Alan? Você quer indicar alguma coisa?
Bom, primeiramente, como o Otávio falou, eu acho que assim, é importante lembrar que a gente fez toda uma estratégia do evento pré-Covid, depois tivemos que readaptar, tivemos que fazer todo um outro esquema, e eu acho que é interessante, porque assim, tudo partiu de uma pequena ideia, do tipo, poxa, por que as outras pessoas não podem ter essa mesma visão da agilidade? Então, vamos levar isso para elas, né? Eu acho que esse primeiro evento é um teste, né, para tudo o que está acontecendo, para tudo que a gente pode chegar a fazer em nome do World Agile Summit. Eu acho que não sou eu sou idealizador, sou, mas assim, junto comigo tem pessoas maravilhosas como o Luiz, como o Otávio, como o Jorge, o Gino, a Kelly, o Lucas Tito, o Regis, todo mundo, o Coimbra foi um herói que a gente conseguiu, entendeu? Que assim, é um brother que vem ajudando a gente de forma espetacular, tem um trato e assim, responsabilidade absurda. Ele criou o site todo por ele mesmo e falou, deixa comigo que eu me viro, eu faço aqui, vou fazer o melhor possível para ficar top. E assim, para mim, foi um guerreiro que surgiu e que deu aquele help que ninguém mais poderia ter dado para a gente, sacou? Rodrigo Coimbra. Tem lá no site, inclusive, a empresa dele e tudo mais. Eu acho que assim, o que eu queria deixar é, como o Otávio falou, se você estiver desempregado, se liga, é amanhã que a gente vai soltar essa promoção, essa questão, não é nenhuma promoção, mas esse engajamento aí com o pessoal que está desempregado. E, cara, é aquela coisa, vamos para frente, porque independente de número de pessoas, independente de número de trilhas, eu acho que é interessante a gente estar levando o conteúdo para a galera. E no futuro, com certeza, o evento vai ficar maior e maior e maior, né? E a ideia é essa, crescer. Hoje, é se estabelecer, é fazer uma coisa de qualidade. Tanto que a gente, acho que uma das coisas que a gente conversou com os palestrantes, a gente conversou com os organizadores, foi, não importa o número de pessoas que vão estar no evento, importa a qualidade do conteúdo que a gente vai transferir, que a gente vai passar para essas pessoas. Né? Então, assim, eu acho que o que importa realmente é, vamos fazer uma coisa bem feita, mais do que simplesmente fazer mais um evento. Não é isso. A ideia não é essa. Tipo, não é só mais um evento. A ideia é fazer um evento que a gente possa marcar no calendário e falar assim, galera, entramos, chegamos e agora o nosso próximo evento será tal dia, porque o que importa mesmo é fazer essa passagem de conhecimento.
É, muito bacana. Muito bacana mesmo. É justamente isso que... O que acontece que eu vejo, que eu noto, esses movimentos são excelentes para justamente a gente divulgar a agilidade como um todo, né? E a proposta também do Pipoca Ágil é essa, cara, divulgar, inclusive de vocês três aí, o Alan já fez o episódio, tá? Tô convidando o Otávio, se quiser, um dia também, a gente marcar, o nosso amigo aí, Luiz Guilherme, também, para participar aqui do Pipoca Ágil, sempre levantando esse assunto sobre agilidade. Mas aí, Otávio, diga mais alguma coisa aí para a gente fechar esse episódio online, essa divulgação desse evento maravilhoso.
Show, show. Obrigado, Ibson, pelo espaço. Obrigado pelo seu prestígio, né? Assim, é um time show de palestrantes. Quem puder colaborar, o valor também é simbólico. Entra no Simpla e faz inscrição. Queria saber qual lance...
Eu coloquei o Simpla aí, já.
Queria ver qual lance, se tem espaço para quem sabe faz ao vivo aí, improvisar. Ó, pegando ele de surpresa. Vamos dar um cupom de desconto aqui para o pessoal do Pipoca Ágil.
Agora, vamos deixar o Luiz Guimarães se despedir, porque eu acho que ele está querendo, ele tem uma reunião agora, né, Luiz?
Tem uma antes das 6 aqui.
Enquanto isso, eu vou criando um desconto aqui.
Cria um desconto aí que eu vou comprar uns segundos aqui para você. Cara, o que eu queria dizer, eu fiquei felizão em poder participar e compartilhar, porque a gente vive coisas aqui que Cara, sei lá, se a gente não compartilha, a coisa morre, né? Então, se a gente compartilha, a gente divide essa energia com outras pessoas, né? A experiência do que a gente está vivendo aqui, né? Tem coisas incríveis e tem coisas terríveis. Então, é legal. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. Vou falar sobre dois temas. E dentro desses dois temas, eu vou colocar um pouco da minha experiência aqui, porque eu acho que as pessoas que vêm para esse evento, elas estão buscando, né, um mix de conhecimento sobre agilidade, da nossa experiência, e a experiência fora do Brasil também, né? Então, eu vou tentar dividir isso com o pessoal, vivência na Alemanha e experiência na Alemanha também, para dividir o que eu estou estudando, o que eu estou fazendo, e com certeza isso vai, talvez, dar ideia para outras pessoas no Brasil também para ir buscar sobre o tema que eu vou falar.
Ótimo, perfeito.
Tô de bola.
Eu acabei de criar aqui um super descontão. Já, o evento, gente, só para vocês saberem, ele custa R$129, né? Então, assim, é super acessível. E eu coloquei aqui 35% de desconto para as primeiras 10 pessoas que forem lá e se inscreverem com o cupom Pipoca Ágil. Tá?
Obrigado, velho.
Então, assim, tá aí o link, eu vou botar no chat também, lá no acho que eu não consigo, só quem consegue é o Y, né? Então, eu tô colocando o link para você. Coloca lá pro pessoal.
Deixa eu ver aqui.
E é aquela coisa. Obrigadão pela sua ajuda e obrigado pela sua sempre divulgação. E valeu, cara. Obrigadão.
Deixa eu botar aqui no banner para todo mundo ver aí direitinho aqui a promoção. Deixa eu ver aqui. Opa! Cadê? Dá um show aqui. Ah, aqui, ó. Isso aí, né? O link aí, gente. Poxa, olha, muito obrigado. A presença de vocês aí, cara, foi uma coisa. Foi correria, tá? Eu agradeço, Alan, também por ter aceito esse convite, né? De a gente fazer. A gente falou, acho que foi ontem, anteontem, não sei quando a gente falou, rapidinho, né? Então,
foi ontem,
né? E eu estou fazendo live diariamente, tá, gente? Para quem não conhece o podcast, diariamente eu estou fazendo live. Tem muita gente querendo falar e eu estou transformando essa live realmente num episódio do podcast. Tá? Pego o áudio dele e mando um abraço. E estou preenchendo o canal do YouTube. Então, gente, dá um tchau aí para todo mundo. Alan, muito obrigado aí. Valeu pra caramba, cara. Valeu, e sucesso para todo mundo.
Valeu, galera. Obrigadão.
Obrigado pelo convite. A gente
tchau. Se vê.